A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Dale, dale, torcida corintiana! Seja muito bem-vindo, torcedor corintiano. Seja muito bem-vinda, torcedora corintiana. Eu sou o João Pedro Brandão e estou aqui para a apresentação de mais uma live, mais um podcast do GE Timão, hoje para repercutirmos a eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana. Estarei na companhia de Bruno Cassucci, setorista do Corinthians, que está diretamente de Fortaleza para trazer todas as informações de tudo o que aconteceu no jogo e no pós-jogo, que foi muito quente, e também de Careca Bertalha, a voz da fiel torcida. Sejam muito bem-vindos, amigos. E já vou passar a bola para você, Cassucci, sem mais delongas, porque eu sei que seu tempo está apertado, já adiantando para a nossa audiência aqui. O Cassucci, como eu disse, está lá em Fortaleza, em breve já pegará o voo para retornar a São Paulo, porque o trabalho não para, né, Cassucci? E então já vou passar para você trazer aí tudo o que aconteceu de factual mesmo na partida de ontem, e vou explorar você até para falar um pouco mais do pós-jogo, né? Porque até explicando para a nossa audiência, eu e o Careca faremos uma análise com mais calma, mas quero aproveitar o Cassucci, que viveu tudo lá, pode trazer, obviamente, o que aconteceu no Castelão, informações aí que você julgar relevante, meu amigo. Mas teve confusão também no hotel do Corinthians depois, e você também estava presente. Então, quero explorar ao máximo tudo que você puder trazer de informação para a gente. Seja muito bem-vindo, Cassucci.
Obrigado, JP. Um abraço para você, para o Careca. Um salve, fiel torcida que nos acompanha. Uma quarta-feira difícil para o torcedor corintiano, que alimentou esperanças muito mais pelo lado passional, né? Por ser Corinthians, por acreditar até o fim, mas que racionalmente sabia que o Fortaleza era mais time, que o Corinthians não merecia, depois de tudo que fez e que não fez nessa temporada, chegar numa final. E acabou o ano do Corinthians, melancolicamente, né? Agora resta brigar aí para não cair no Campeonato Brasileiro. É muito difícil acreditar numa classificação, numa busca por vaga de Libertadores. E como você falou, eu tenho um tempinho curto, porque daqui a pouco para o aeroporto para retornar a São Paulo, e as últimas horas foram bem intensas por aqui. Trabalhei até mais ou menos 4 da manhã, porque o pós-jogo foi muito tumultuado. E vou tentar passar um breve resumo aqui na live. Quem não acompanhou o noticiário, não viu a reportagem que a gente trouxe no GE.globo, a gente vai rodar imagens do que aconteceu no hotel do Corinthians. Logo que acaba a zona mista, a coletiva, né, a gente teve uma entrevista muito boa do Mano Menezes. Depois podemos até repercuti-la aqui na live. O presidente do Yuri Monteiro Alves também falou na zona mista, admitiu erros. Acho que pela primeira vez o Duírio assume que errou nas trocas de treinadores, embora ele não reconheça problemas na montagem do elenco. Ele fala da troca dos técnicos e da influência que isso teve na equipe. Acabaram as entrevistas lá no Castelão, e eu, já um pouco experiente na cobertura do Corinthians, ciente do que poderia acontecer, saí rapidamente do estádio, já fui direto para o hotel do clube, porque eu sei o que acontece nesse tipo de situação. A gente sente ali a temperatura, a torcida estava muito exaltada, muito. E aí chegamos no hotel do Corinthians, havia 3 viaturas da Polícia Militar, também seguranças particulares, mas uma segurança muito fraca, muito mal feita. Tanto que chegou um grupo de torcedores e entrou no hotel com uma facilidade espantosa, espantosa. Eram mais de 20 torcedores. E assim que eles entraram, eu falei, olha, vai dar besteira aqui. Se a gente puder, Raquel, nossa produção, rodar as imagens, passado aí uns 2-3 minutos que esses torcedores entraram, o Corinthians chega, são essas imagens que a gente está vendo aí, o Corinthians chegando ao hotel, e aí começam gritos de insulto, xingamentos, principalmente ao Duírio. É esse momento que aí eu entro ao hotel, porque a gente vê ali ao fundo o Duírio passando, alguns torcedores xingando, alguns nomes mais exaltados. Enquanto isso, do lado de fora do hotel, acontecia uma confusão entre torcedores e seguranças do clube. E aí a temperatura ficou muito quente mesmo, teve momentos de torcedores pegarem grade, tentar arremessar contra os seguranças. Um torcedor tenta tomar meu celular, a gente vai ver essa imagem daqui a pouco. Estava todo mundo muito exaltado e a segurança contratada pelo Corinthians não deu conta de conter esses torcedores. Por sorte, né? Acho que mais sorte até do que precaução, do que preparo. Ninguém ficou ferido, não teve nenhum problema. Mas toda a delegação do Corinthians passa, sobe para os quartos, mas a confusão continua, o ambiente fica muito, muito tenso. E aí os torcedores negociam para conversar com a diretoria. Queriam conversar com dirigentes, com jogadores do Corinthians. Inicialmente, três torcedores, três líderes de organizada sobem para se reunir com os cartolas no ambiente reservado do hotel. Mas ainda assim, tinha muita insatisfação. Os torcedores queriam que o Duílio descesse. E foi isso que aconteceu por volta das 2:30 da manhã. É essa imagem que a gente está vendo aqui na live. Por mais ou menos 10 minutos, o Duílio, mais ou menos, tomou como um sermão de direcionados aos líderes, aos jogadores mais experientes do elenco, então Gil, Fábio Santos, Cássio, Fagner, o Duílio estava acompanhado do Alessandro Nunes, o gerente de futebol do clube, e aí depois de 10 minutos o Duílio deixa o local, o tumulto ali se dissipa também, mas enfim, um clima muito tenso para o Corinthians, que ainda está aqui em Fortaleza, porque não conseguiu pegar um voo para São Paulo na madrugada, o aeroporto daqui não funciona na madrugada, então o Corinthians segue aqui em Fortaleza e tem pouco tempo agora para juntar os cacos e se preparar para o jogo contra o Flamengo.
É isso aí, Cassucci, não foi fácil, uma cobertura aí que, como você disse, invadiu a madrugada de hoje e eram favas cantadas, né? Tanto o que aconteceu dentro do campo, quanto o que aconteceu posteriormente, porque era algo reprimido, né, na torcida corintiana, que acabou explodindo, né, com a eliminação, diante de tudo o que aconteceu. Careca, seja muito bem-vindo, meu amigo, e vou falar uma frase, espero que a torcida corintiana compreenda, e aí já passando essa pergunta para você, mas o que aconteceu ontem, pelo menos a mim, não me surpreendeu. Eu acho que aconteceu algo esperado, foi o que o Cassucci muito bem falou. A torcida corintiana, é claro, que estava acreditando e tinha que acreditar, tentava, né, inclusive inflamar os jogadores, levar no coração e na camisa essa decisão, mas o que aconteceu dentro de campo não me surpreendeu. Um Fortaleza que foi melhor, que dominou a partida no primeiro tempo, não conseguiu abrir o placar, mas foi mais incisivo, conseguiu os gols no início do segundo tempo e a partir daí apenas controlou o jogo, aproveitou um momento, em menos de 5 minutos fez 2 gols e aí depois disso apenas controlou o jogo, mas acho que eu estou exagerando, Careca, por não ter me surpreendido com o resultado.
Fala, JP, Cassucci, parabéns de novo pela cobertura, fiel torcida. Dia triste, né? Dia triste, mas assim, eu vou te falar que ontem, ainda no primeiro tempo, eu fiquei nervoso, tal, até pela situação, né? Tivemos uma chance ali com o Yuri, a não expulsão muito clara para mim, né? Do jogador do Fortaleza. Então, acho que nem o gol do Yuri seria suficiente, acho que a expulsão mudaria um pouco o jogo, né? Porque acho que o Fortaleza não teria toda aquela volúpia, mas infelizmente você está certo, falei disso no meu vídeo também no Voz da Torcida. É triste a gente normalizar isso, mas é a real. É um time com uma diretoria que saiu de uma Série C, acho que 7 anos atrás, que se estruturou, que acredita em continuidade, que teve um momento, já que o Vojvoda também balançou, mas eles acreditaram no trabalho. E a única coisa que a gente consegue ver semelhança hoje é a torcida apaixonada de Fortaleza e Corinthians. Claro que o torcedor corintiano em número muito maior, mas as outras coisas que tem de positivo na diretoria do Fortaleza tem de muito negativo na diretoria do Corinthians, né? Uma diretoria que não se planeja, que não respeita o torcedor, que não tem convicção nenhuma do trabalho que está sendo feito. e isso com certeza reflete em campo. Claro que tem várias outras coisas, né, que acabam pesando, né? Eu, se a gente fizer um scout aqui, acho que antes dos 10 minutos já devia ter uns 6 escanteios para o Fortaleza, porque o Fortaleza pressionou, aproveitou o fator casa, algo que o Corinthians não consegue fazer nem se pegar o Madureira hoje em Itaquera. O Corinthians não consegue fazer isso contra ninguém, e daí acho que isso reflete muito. E claro, nós vamos criticar aqui jogador A, B ou C, mas está totalmente na conta da diretoria, que fez um planejamento horroroso. A gente brincou aqui há umas duas lives atrás que daria para a gente fazer uma série aqui, né, desse ano de 23, e acho que se pegasse o palmeirense mais fanático, não conseguiria fazer pior do que um cara que tem um nome ligado à história do clube, né, do Iri Monteiro Alves, Alessandro, capitão do Libertadores, capitão mundial do Corinthians, um time sem norte, um time bagunçado, e é difícil até explicar. Depois a gente tem que pegar aqui, eu, Cassucci, um dia que tiver de boa, a gente conseguir ir lembrando de tudo que foi feito de errado, porque com certeza, se a gente for lembrando agora, a gente vai acabar deixando passar várias questões, atraso de demissões, falta de convicção, treinadores errado, mas acho que daria para a gente fazer um programa só disso, porque o ano do Corinthians é bagunçado e, infelizmente, Cassucci, o ano não acabou, não. São 13 jogos para ganhar 5, num time que jogou 25 jogos e ganhou 7. É complicado. São 13 decisões, e sem querer tem uma data FIFA aí daqui uma semana para tentar ajustar alguma coisa e pensar em alguma forma de o time ser um pouco mais competitivo, porque ontem é triste. Acho que a palavra é mais tristeza do que nervoso, assim. Não tem sido um dia fácil, eu não passei a noite bem, fazia tempo que eu não passava por isso, e cara, bem estranho ver um Corinthians assim tão entregue, né? Corinthians que já teve Ezequiel, que era longe de ter um primor técnico, mas se doava, Márcio Bittencourt, Ralf, Henrique, porra, tanta gente, cara. E hoje o Corinthians tem um time que é morto, né? Que se entrega fácil e é presa fácil para qualquer adversário.
Cassucci, você comentou, eu, claro, perguntei primeiro sobre a confusão ali, até por causa de horário, mas quero que você fale um pouco sobre o jogo. E no início da sua explanação, você fala sobre a boa coletiva do Mano Menezes, e eu concordo contigo. Muito do que o Careca falou, e a gente já bateu muito nessa tecla também da necessidade do time mostrar um pouco mais de força, assim, tanto mental quanto vontade de ganhar. Mas o Mano, em sua coletiva, ele explora muito isso. Ele fala, cara, não acho que seja o problema do time a falta de vontade. Ele até menciona, né, que por muitas vezes a gente vê as arquibancadas pedindo raça, mas não é exatamente raça que a arquibancada está querendo. É uma forma de protestar contra tudo que está acontecendo, né? E eu tendo a concordar com o Mano Menezes. Eu não acho que o Corinthians perdeu a partida de ontem só porque faltou vontade dos jogadores ou entrega. Também faltou, é bem verdade, como o cara
não é vontade, disse, né? Eu não sei se eu que me expressei mal. É desorganizado, e daí, sim, desorganizado, não, você vai chegar atrasado em todas as
bolas. Exatamente, cara, é aí que eu ia falar, e por isso que eu disse, eu nem tô discordando de você, eu acho que também falta um pouquinho disso, mas o Mano fala, não falta motivação. A palavra que o Mano Menezes usa, até, né, Cassucci, se eu tiver errado, por favor, me corrija, é motivação. Ele fala, não falta motivação pra minha equipe. Ele não ia falar com todas as letras, mas o que falta é isso que você falou, careca, eu concordo 100%, falta organização, e o Mano não teve tempo de adequar o time ao que ele queria, principalmente numa situação de adversidade. A partir do momento que o Fortaleza abre o placar, o Corinthians, tudo bem que sofre o segundo gol logo na sequência, mas aí sim teria que ir para cima, teria que encontrar soluções dentro da partida. Isso é muito mais difícil sem ter tempo para treinar. Dito tudo isso, Cassucci, queria que você comentasse um pouco do que foi a partida, até do que eu e o Careca já comentando, se te surpreendeu o resultado, acabou dando um pouco do que a gente esperava, mas eu tendo a concordar com o Mano Menezes e concordo contigo também, que foi uma boa entrevista, foi muito lúcida, diferente do que a gente vinha tendo com o Luxemburgo, né?
O Mano Menezes, ele tem pouco tempo de trabalho no Corinthians, mas me parece que já conseguiu fazer um diagnóstico muito preciso dos problemas do Corinthians. E ele fala, quando eu cheguei aqui eu não encontrei um vestiário desmotivado, sem comprometimento. O que se tem é um time que, por exemplo, quando tem a bola, não sabe como levá-la ao ataque e o que fazer quando tem essa bola no campo de ataque. É um Corinthians muito inoperante, um Corinthians distante, um Corinthians que dá muito espaço para o seu adversário, que não agride. E isso ficou muito claro nas laterais, né? Como que o Fortaleza conseguia chegar pelos lados do campo e não tinha ninguém que chegava e dava o combate. Eu não sei se é por um medo de tomar um drible, que o Fábio Santos já não tem tanta velocidade na recuperação, então ele prefere marcar mais distante para não correr o risco de tomar um drible, o Fagner a mesma coisa, mas é um Corinthians que cede muito espaço, e o Careca bem falou, né? O jogo começa com diversos cruzamentos na área do Corinthians, e a defesa do Corinthians perde todos. É que o Fortaleza ou finaliza para fora, ou finaliza em cima da marcação, mas o Fortaleza vai ganhando todos os duelos pelo alto e vai empurrando o Corinthians para trás, Aí, aos 20 minutos, o Corinthians tem talvez a melhor chance do primeiro tempo, um bolão do Renato Augusto para o Yuri Alberto. O Yuri, numa situação até parecida com a do gol que ele fez no jogo da ida em Itaquera, finaliza em cima do goleiro. Como pontuou o Careca, tem o lance da possível expulsão do Pochettino, e eu concordo que é um lance que, em vários outros casos de jogadas parecidas, aqui no futebol brasileiro, a gente vê expulsão. Eu entendo o argumento de comentaristas de arbitragem e até o do áudio do VAR, né, que foi disponibilizado pela Conmebol hoje, de que o Pochettino, ele vai tirando o pé na hora que ele percebe que não vai chegar na bola, mas ainda assim ele atinge o jogador do Corinthians, o Moscardo, com uma intensidade forte, poderia causar uma lesão grave. Só que o Corinthians joga tão mal que ninguém consegue chegar na entrevista coletiva depois e falar disso. Ninguém, o Mano não fala, o Duílio não fala, e nem o torcedor, depois do jogo, se queixa muito disso, porque é uma
atuação. Eu não toquei no assunto, Calçus, eu não toquei no assunto no vídeo. Foi o meu maior vídeo no Voz da Torcida, quase 6 minutos. Eu nem falei, porque eu dá vergonha. Como que eu vou falar de um negócio de arbitragem, sendo que é a atuação apática? E até o que você falou do Fábio Santos, você lembra de um lance que o Pikachu cruza, desvia na cabeça do Fábio, o Cássio faz um milagre ali, e daí é um bate-rebate, o cara tem as duas chances. Cara, o Fábio Santos não diminui, mano. O Fábio Santos não diminui. Cara, ele fica parado, esperando o cara vir na direção dele. O Guilherme fez isso umas duas vezes, o ponta lá pela esquerda. Cara, inacreditável, mano, inacreditável. Vergonha, ontem foi vergonhoso o Corinthians numa semifinal ser um time tão apático, mano, tão, sei lá, mano, sem força, é difícil, cara.
Difícil. Né, Careca, leva 2 e a sensação é, se o Fortaleza precisasse fazer uma diferença de 3, faria. Se precisasse fazer uma diferença de 4, faria. O Corinthians, em momento nenhum, esboça uma reação, consegue pressionar. Depois de toda a loucura que foi ontem à noite, eu cheguei no hotel e por coincidência, estava passando os melhores momentos do jogo na TV. Qual lance o Corinthians teve no segundo tempo? Tem uma bola ali nos acréscimos já, que o Veríssimo já não bumba meu boi danado, o Juliano lança, o Veríssimo ajeita e o Yuri Alberto Yuri chega batendo, mas assim...
Foi talvez o penúltimo lance do jogo, isso, Cassus.
Nada, um Corinthians fraco, um Corinthians sem ideia, um Corinthians sem força, entregue, e a gente viu o Renato Augusto, do estádio você consegue reparar isso melhor, porque na TV você não pega essas nuances. Assim, cabisbaixo, a cada erro se lamentando, indignado com erros dos companheiros, tem uma bola que ele cruza e ninguém ataca a área, ele fica a pé da vida. Assim, acho que é um bom resumo do ano do Corinthians, né? E nada acontece por acaso. A gente passou um pouco sobre isso no começo da live aqui, do podcast, e como o meu tempo também está escasso, eu quero me aprofundar um pouco mais. O Corinthians tá colhendo o que plantou, gente. Ninguém tem 5 técnicos diferentes na temporada e tem um trabalho de sucesso e vence e joga bonito e joga de forma organizada, 5 treinadores diferentes. E assim, quantas vezes foi falado no ano passado que o elenco era desequilibrado, que o elenco tinha problemas, que o elenco era envelhecido. Daí o Corinthians começa o ano, é preciso repetir isso. 3 reforços, Matheus Bidu, Romero e Cristian Barleta, que nem tá mais no elenco. Então, toda a montagem do Corinthians problemática, do começo ao fim.
Você lembra o valor que o Corinthians pagou no Matheus Bidu?
Era...
Se pagou, né? Sei lá. Contratou o Matheus Bidu?
Careca e Cassucci, apenas para confirmar a informação aqui, o Corinthians pagou cerca de 1 milhão a 2 milhões de reais por 20% dos direitos econômicos do Matheus Bidu. Os valores não foram confirmados pelo clube à época. E ainda tem um compromisso firmado entre Corinthians e Guarani que, caso o Bidu alcance algumas metas estipuladas e contratos, o Timão pagaria mais 5 milhões de reais por mais 50% de seus direitos.
Eu falei até no meu vídeo ontem do Voz da Torcida, eu não estou falando que seria diferente assim, mas foi quase o mesmo valor que foi vendido o Piton, tipo, que já estava lá no clube, sabe?
E que é melhor,
grande
viu, Careca?
Diferença. Não, tá bom. Até que não tem nem comparação, mas assim, não estou falando que é muito melhor tal, mas é uma mudança... Cara, assim, eu lembro do Duílio falando isso, e eu não vou ser hipócrita aqui, eu até elogiei ele isso, quando ele fez isso no primeiro ano, né? O Corinthians tinha muitos jogadores medianos, em vez de ficar contratando 7, 8 jogadores, ele esperou o meio do ano, que era onde as coisas se resolviam, e fez algumas contratações, na época, Roger Guedes, Juliano e tal. Aí, esse ano, a estratégia era para ser a mesma, né? Até foi a mesma no sentido de contratações. Ele trouxe 3 jogadores, como disse o Cassucci, né, que não agregavam nada, né? Eu até brinquei aqui. Qual que era o principal problema do Corinthians no começo ou no final do ano? O ataque. Você trouxe o Romero por quê? Eu até brinquei disso aqui, que a principal característica dele é defensiva, né? Daí chegou no meio do ano, ele trouxe o Veríssimo e o Rojas. Mas ele perdeu o Roger Guedes, ele perdeu o Murilo... Cara, a conta não bate, mano. A conta não bate. O Corinthians se enfraqueceu. O semifinalista da Libertadores, o Inter, trouxe 3 jogadores para ser titular. O campeão da Copa do Brasil trouxe 2 jogadores para ser titular na janela de meio de ano.
Quanto tempo o Corinthians esperou pela janela do meio do ano? E quando chega a janela, ok, o Veríssimo é um bom zagueiro, o Rojas são 12 jogos jogando muito mal, mas ainda um cara promissor... Ah, mas aí, ao invés de você qualificar seu elenco, você perde seu artilheiro e melhor jogador.
Exato.
Na temporada, que era o Roger Guedes. Você perde
e o melhor zagueiro.
Titular.
Melhor zagueiro. Então, assim, cara, é muita coisa. Se a gente for lembrando, e vamos fazer isso aí, Cassucci. Vamos bater esse papo e fazer essa cronologia, porque foi... Que ano, cara? O Ademir daqui não faria um ano tão ruim no Corinthians.
O ano que começa com queda pro Ituano no Paulistão... Queda na primeira fase da Libertadores, a parte de baixo da tabela do Brasileiro, o campeonato inteiro. E, assim, explicar como o Corinthians teve esses fracassos é muito fácil. Eu não consigo explicar como o Corinthians chegou em 2 semifinais depois de tudo isso, que é uma loucura. O Corinthians, apesar de todos os pesares, chegar em 2 semifinais. E eu acho que tudo isso que o Corinthians está vivendo agora, que cobra um preço agora, né? É um ano terrível para o Corinthians, e cobra um preço em 2024, que o Corinthians não vai disputar Libertadores. Isso influenciou financeiramente, influencia até no poder de convencimento que você tem para trazer jogadores, no engajamento da torcida, influencia em tudo. Mas eu acho que um risco gigante que o Corinthians corre agora, por estar num ano eleitoral, é que esse cenário de terra arrasada cria um ambiente muito propício para que venha um discurso de salvador da pátria, para que venha alguém com promessas que parecem ser muito fáceis de fazer, mas estão praticamente impossíveis de se cumprir. Então, o Corinthians tem que ficar muito atento nesse processo eleitoral, que é daqui um mês e meio, no dia 25 de novembro, porque esses próximos 3 anos podem ser determinantes para o Corinthians. É ano de novo contrato de direito de transmissão. A gente não dificilmente vai ter uma liga, mas tem uma negociação em bloco. Vai ser necessária uma remontagem do Corinthians. E está se vendendo que essa gestão do Duílio não ganhou títulos, é o primeiro presidente, acho que em mais de 30 anos, né? 30, 35 anos.
36 anos.
36 anos, que não vence na sua gestão. Está se vendendo uma ideia de que não ganhamos, mas reestruturamos o clube, as finanças não estão. O Corinthians tem o mérito de, pelo menos, estabilizar um pouco a sua dívida, que vinha subindo absurdamente, mas estabilizou num patamar altíssimo. A dívida do Corinthians ainda gira em 900 milhões, 1 bilhão, mais a dívida que tem com a Caixa. Então, o Corinthians tem um enorme problema para resolver e não vai ser com o Salvador da Pátria que vai solucionar isso. O Corinthians precisa do que não teve esse ano. O Corinthians precisa de um planejamento sério. E mais do que planejar, é executar esse planejamento, é levar esse planejamento até o fim. Porque o Corinthians até parecia ter um planejamento para essa temporada que em março, abril, já tinha sido abandonado. O Corinthians banca o Fernando Lázaro depois da queda para o Ituano no Campeonato Paulista e depois perdeu dois jogos quando volta, perde para Remo e perde para Argentinos Juniors. O Independiente
Trovado, quatro jogos, duas derrotas,
já desfaz desse planejamento. Então, não é Salvador da Pátria, não são promessas mirabolantes, o Corinthians precisa de planejamento e alguém com coragem e pulso firme para tocar esse planejamento.
Só um adendo, você falou da queda na primeira fase da Libertadores, com o Luxemburgo junto com a diretoria querendo abrir mão na quarta rodada. Querer levar os reservas contra o Argentino Júnior, que ali, para mim, é motivo de demissão.
E quase alguém levantou a Sul-Americana também.
Não, porque foi um acaso. A Sul-Americana foi totalmente um acaso. Se eu não me engano, nos dois mata-mata, Sul-Americano e Copa do Brasil, fora de casa, o Corinthians fez um gol só. Se eu não me engano. Se fez, hein? Se fez. Porque perdeu do São Paulo, perdeu do Remo, perdeu do Atlético Mineiro, perdeu do Estudiantes, empatou com o Nils. Mano, acho que não fez gol.
Empatou também com
o Estudiantes. Fez gol contra o Universitário.
É isso.
Foi dois gols ali que o Corinthians fez em, sei lá, 8 jogos de mata-mata, jogando fora de casa. Cara, assim, e outra coisa, ele caiu depois de 4 jogos. E daí a gente vai, tem São Paulino aqui na live zoando e tal. Podia não ganhar, né? Mas o Dorival estava em casa, bastava uma ligação e o Corinthians ficou 25 dias numa intertemporada com o Lázaro. E eu também não vou ser o engenheiro de obra pronta, eu também não tinha essa certeza se eu demitiria ou não. Mas já que manteve, né, Cassius, eu lembro que a gente teve essa discussão na época, já que manteve... Não é possível que em 4 jogos depois você perde toda a sua confiança no trabalho do Lázaro, né, cara?
É que não havia convicção, né, cara?
Não há convicção, exatamente. Obrigado, JPS, é a palavra. Porque se você não tinha essa convicção, cara, era uma ligação simples pro Dorival, depois do jogo contra o Ituano. O Dorival, 2 dias depois, estava lá em Itaquera dando treino, teria 25 dias para preparar o time para começar a Libertadores. A Libertadores não tinha nem começado. O Corinthians ganha o primeiro jogo de 3-0, jogando muito mal, inclusive, contra o Liverpool, no primeiro tempo. Poderia ser um outro time. Você vai lembrar que durante a temporada tem uns 4-5 momentos que, poderia ser diferente. Até agora contra o Fortaleza, você poderia perder do Fortaleza, poderia ser eliminado para o Fortaleza.
Mas teve uma data FIFA. Outra postura, né?
Perderam o timing agora de novo.
É isso. Só um instante para te interromper aqui, Careca, porque vamos ter que nos despedir de Bruno Cassius, aqui nossa estrela, que está diretamente de Fortaleza, que mal descansou, já vai ter que pegar esse voo. Espero que você consiga aí dar uma descansadinha no voo para São Paulo, meu amigo, mas deixa aí para você se despedir de toda a torcida corintiana com todas as informações. E até deixa um spoiler, você vai sair agora, mas ainda participará da nossa live, porque tem um trechinho de uma pergunta que você fez para o Duílio na Zona Mista, que a gente vai rodar aqui já já, Então, despeça-se, mas ainda terá participação nesse podcast, nessa live, Cassus.
Valeu, JP. Queria seguir um pouco mais. Temos muita coisa para falar de Corinthians, mas a gente vai poder fazer isso nas próximas semanas. Eu realmente tenho que pegar meu voo. E agora o assunto no Corinthians passa a ser a reformulação do elenco. Ontem já teve o Fábio Santos indicando que realmente se aposenta no final do ano. E junto com ele, vários outros devem sair. Aí Cantilho, Juliano... Também na parte administrativa do Corinthians, muitas mudanças. A gente tem ano de eleição agora, né? Tem uma eleição daqui um mês, mês e meio, dois meses. Enfim, no GE a gente vai trazer toda a repercussão dessa queda do Corinthians e desse ano desastroso do clube e o que esperar daqui para frente. Sempre um prazer participar da live, do podcast com vocês e em breve estamos de volta, galera.
Valeu, Cassucci. Bom retorno aqui para São Paulo. E
valeu, Cassucci. Boa viagem.
Com o convite para acompanhar tudo no GE que o Cassucci trouxe de lá diretamente, além de Marcelo Braga, Arthur Santos e todo mundo aqui que trabalha no GE.globo. Careca, antes de seguirmos aqui mais adiante nas nossas análises, nos nossos comentários, que hoje o espaço aí é praticamente todo seu para brilhar, meu amigo. Vou ler alguns comentários aqui, já agradecendo, claro, a nossa audiência, a participação de todo mundo, um chat bem agitado hoje, e vou começar pelo Elton, que está sempre aqui conosco. Ele fala, muito triste, esse é o ano do Corinthians, sintetizando um pouco do que vocês falaram, e aí ele complementa, a diretoria do Corinthians conseguiu o inimaginável, desmobilizar a torcida, até as vergonhas doem menos hoje em dia, parece que estamos acostumados ao fracasso, à mediocridade e às desculpas fracas. Foi um pouco do que você falou, Careca, acho que o Elton até fez esse comentário durante o que você estava falando, sobre, muito nessa linha, né? A torcida não aguenta mais esse tipo de postura da diretoria, principalmente, de normalizar essas questões. O José Mapurunga fala o seguinte, o time não estava apático, o adversário é melhor treinado. Apenas isso também, falamos um
também,
pouco
sobre também,
isso.
Também, né?
Também, exatamente, foi o que eu falei, acho que é um misto de tudo isso, meus amigos. O Daniel fala que não gostou da escalação, Daniel Guimarães fala que não gostou da escalação ontem, faltou criatividade do Mano, escalou todos os medalhões que já não rendem mais. Então, vamos repercutir um pouquinho disso, Careca, antes de rodarmos algumas sonoras aí também de jogadores e do Duílio, mas eu queria só... Para finalizar, acho que um apanhado geral de tudo isso, e você melhor do que ninguém aqui nesta live, neste podcast, pode falar sobre isso, sobre o primeiro comentário que eu li ali do Elton, sobre a desmobilização da torcida, né? Eu queria que você tentasse explicar um pouco isso, se é que é possível, né? Porque qual que é a sensação da torcida diante disso? É claro que quebrar a grade lá no hotel, aí tudo passa um pouco do ponto, mas a cobrança a gente vê, só mais um adendo, cara, foi o que você falou, existiram alguns erros de arbitragem, existiram algumas falhas individuais, mas ninguém consegue culpar única e exclusivamente isso pelos infortúnios do Corinthians nessa temporada, porque é algo muito maior do que isso, né? E acho que esse é o ponto, esse é algo muito maior de desorganização que acaba desmobilizando a torcida. É mais ou menos por aí, Careca?
Cara, acho que o Elton tá perfeito. Acho que se eu não vi a hora que ele comentou, né? Mas se você falou que ele comentou quando eu tava falando do segundo tempo, né?
Uhum.
Que eu nem fiquei nervoso, cara. Era uma aceitação mesmo. Era uma aceitação do que é o Corinthians. Eu tenho batido muito na tecla que para nós não, e acho que ainda para muito torcedor não, mas para alguns passaria batido todo o mau planejamento se o Corinthians tivesse conseguido uma vaga para a final. Uhum. O torcedor corintiano, e eu fui... Cara, eu normalmente nos meus vídeos do Voz da Torcida, principalmente quando eu tô no estádio, né? Eu não fico medindo muito as palavras. Emoção ali e tal, não sei o quê. Em casa eu costumo ser mais...
ponderado. Vou ler mais alguns comentários. Foi o que o Careca falou, até complementando o que ele falou. É isso, é desmobilização. E não poderia, eu acho que o Careca deixou, deu essa deixa para mim e eu complemento daqui, o ponto de que poderia passar batido para muitas pessoas o fato da má gestão da temporada, caso o Corinthians chegasse na final. Falo aqui agora diretamente com você, torcedor corintiano, você, torcedora corintiana, para que isso não aconteça, né? Porque mesmo um Corinthians campeão da Copa Sul-Americana, num cenário do Corinthians campeão, esses problemas todos não poderiam ser apagados. Não poderiam deixar... a torcida não poderia deixar de cobrar a diretoria como está cobrando. De novo, reitero aqui que ir ao hotel dos jogadores, brigar com segurança, tentar arremessar placas, etc. e tal, e para partir para esse lado completamente violento, claro que a gente não vai apoiar, não é bom, não é legal. Agora, uma mobilização política contra essa má gestão, válido e necessário, inclusive, muito necessário. Então, vou ler alguns comentários aqui de vocês, meus amigos. O Jefferson Gemelli fala o seguinte: nem sei quem jogou mal, nem sei quem jogou pior. Fábio Santos errou muito, mas todos erraram. E é um pouco do que eu falava com o Careca. Pode completar.
E até falei ontem no meu vídeo, assim, né? Essa diretoria fez gerar muita dúvida do que é o Corinthians na essência, sabe? O time do povo. O time do povo que tem 35 milhões de torcedores e só 1% vota, né? Uhum. Então, assim. É um momento difícil, medo do futuro, mas o torcedor corintiano vai passar 1, 2 dias aí desse luto, ele vai estar lá na arena no sábado. A nossa história é assim, no maior momento de fila foi onde mais cresceu a torcida do Corinthians, mas algo precisa acontecer. Eu falo assim, que tudo eu procuro algo positivo. Eu, como torcedor, torci pra caramba, tal, queria a classificação, queria viver de novo uma final de campeonato, queria tudo isso, mas a gente sabe que muita coisa seria jogada para debaixo do tapete.
Sim.
Muita coisa ruim, né?
Eu até falava sobre isso no momento que você foi reconectar e resolver os problemas técnicos, e o Yuri fez um comentário muito legal durante isso, que ele falou: verdade seja dita, a administração do Duílio é tão ruim que ele não merecia ganhar título, né? Então, é claro que a torcedora corintiana nunca vai torcer para que o clube não ganhe um título. Mas o que eu falava, cara, é que era muito nessa linha do que você trouxe. Que mesmo numa situação hipotética de um título da Copa Sul-Americana, essas questões não poderiam ser apagadas. O torcedor tinha que continuar se encobrando, é uma mudança. E eu falei, não partir para a violência como aconteceu ontem no hotel, mas se organizar, movimentos políticos, para que isso fosse cobrado dentro do clube, que a partir dessa nova eleição aí, daqui um mês e pouquinho, a postura dos dirigentes do Corinthians seja outra. Careca, vou aproveitar e vou pedir para a Raquel aqui na nossa produção rodar alguns áudios que o Cassucci, né, fez na zona mista ontem. Primeiro vou começar com o que o Fagner disse e depois teremos também uma sonora do Duílio. A hora que tiver na bala, Raquel, você me dá um toque, mas o Fagner falou ali um pouco sobre a decepção, é claro, foi perguntado, questionado ali sobre ele, os demais jogadores ali, as lideranças mais experientes do elenco, e ele deu uma palhinha ali do que ele acha, das impressões dele. Claro, todo mundo muito abatido, todo mundo muito triste com a eliminação, mas vamos ouvir aqui o Fagner.
Fator, né? Eu acho que foram dois lances pontuais ali, mas como eu falei, a equipe de Fortaleza é uma equipe qualificada, joga junto há 3 anos, né? Tem o mesmo treinador, então é difícil você ficar pontuando quem o que foi a culpa do que aconteceu, né? Então eu acho que agora é todo mundo falar o mínimo possível, né? A gente ir para cada um para seu cantinho, né? Tentar melhorar, tentar evoluir. Temos condições disso, né? O Mano veio para isso, para tentar nos ajudar nisso e vai nos ajudar. E a gente conseguir evoluir e terminar bem o ano.
Fagner, uma última. Você concorda de alguma maneira que essa eliminação reflete um pouco o que foi o ano, com tantas trocas no comando, essa turbulência, a falta de um norte de trabalho, sempre começando algo do zero?
Cara, é difícil a gente falar o que reflete, né? Até porque desde o ano passado, muitas pessoas falando que a equipe não era boa, que o elenco não era bom, a gente bateu na trave na Copa do Brasil, chegamos numa final. Esse ano chegamos em 2 semifinais, onde todo mundo dizia que a gente não conseguiria ou não teria condição de chegar em lugar nenhum. Então é difícil a gente falar onde começou o erro, o que aconteceu para a gente ser eliminado, né? Como eu falei, a gente pegou uma equipe muito boa, muito qualificada, já está junto há muito tempo. Então é reciclar agora, ir para casa, descansar, melhorar e trabalhar bastante para a gente melhorar no Brasil.
Careca, agora o espaço é seu. Eu acho que ele tentou fugir ali um pouco da... do cenário ali, como eu disse, trazer os feitos dentro de campo de ter chegado a duas semifinais para um pouco mascarar, talvez. O que, que você achou da declaração do Fagner, Careca?
Cara, para mim, eu de verdade não vi nada ontem. Acabou o jogo, eu desliguei a TV, de verdade, gravei meu vídeo e tentei dormir. O pior erro é quando você não reconhece o erro. Eu acho que esse é o principal. Foram dois lances ali, Fábio. Foram 15 lances ali. Entraram dois, mas foram 15 lances. Não foi um acaso. E o que foi um acaso é o Corinthians chegar na semifinal. Tirando o jogo contra o Atlético Mineiro nas quartas de final, se eu não me engano, da Copa do Brasil, o resto foi um acaso. Então, entrevista totalmente desconexa da realidade, e eu não sei por que ainda insistem em tentar passar uma verdade que todo mundo está vendo que não é essa a verdade. Então, triste em ver essa entrevista, não tinha visto de verdade, tinha ouvido, mas é totalmente fora da realidade, né? Totalmente fora da realidade. Às vezes, se a gente erra e não reconhece o erro, a chance de continuar errando é grande. Então, acho que basicamente foi isso. Fagner viajou.
Mas vamos rodar a sonora do Duílio, que é até um pouquinho mais longa, tem alguns, acho que 2 ou 3 minutinhos. E aí, Careca, você já emenda seu comentário. Beleza. Porque essa sim é uma sonora mais que eu acho que a gente pode repercutir melhor, porque ele assume, faz um meia-culpa ali dos erros com as escolhas dele de treinador, mas ele também tenta ali dar uma desvirtuada. Então, vamos rodar a sonora do Duílio e você já emenda nos comentários, Careca.
Que trabalhou muito pro clube, fez o que o clube precisava, isso vai aparecer o trabalho do clube, a estruturação do clube. O próximo vai encontrar um clube muito melhor, muito melhor estruturado, tanto financeiramente como administrativamente, e que ele tenha escolhas melhores do que as que eu tive no futebol, né? Porque acho que os dois primeiros anos tivemos até resultados, ficamos ali em cima na tabela no Brasileiro, jogamos uma final também de Copa do Brasil e esse ano fomos mal. Chegamos em duas semifinais, mas com as escolhas erradas. Quando você faz tudo certo no futebol, é difícil ganhar. E quando você erra, é praticamente impossível, e nós erramos. Esse ano nós erramos muito nas escolhas.
Em que é presidente?
Nas escolhas de treinadores, acho que mais nisso, não deu certo. Hoje eu acho que se o resultado não aparece cada vez mais, é muito difícil você ter manutenção de treinador, você conseguir segurar. Mas se você não errar nas escolhas, se os resultados aparecerem, se o trabalho for bem feito, você não vai precisar trocar, né? Você não vai ter essa pressão. Então, acho que foi isso. Acho que os erros das escolhas, infelizmente, porque não tivemos resultados e trocamos e não tivemos resultados. E essa última troca foi pensando também no futuro do clube, né? Alguém que eu não vou estar, mas no próximo ano. Mas o Mano e a sua comissão são, vamos dizer, não até especialistas, né? São para esses momentos de formação de time, pensando no futuro do Corinthians. Então, lógico que a gente tem um brasileiro, 13 rodadas, a gente tem que melhorar muito, tentar chegar numa competição como a Sul-Americana, ou até uma pré-Libertadores, é muito difícil, mas a gente tem que agora dar a vida para deixar o clube também nessas competições para o próximo presidente.
O senhor falar da escolha dos treinadores, das trocas dos treinadores, na montagem do elenco, o senhor avalia que foi positivo, que hoje, olhando para trás, teria feito algo diferente?
É difícil você falar quando não ganha, né? Hoje o nosso time em campo, para mim, era um excelente time, se você olhar a escalação. Não fomos bem, né? Acho que depois que não aconteceu, mas não podemos esquecer toda a trajetória, como foi montado, sem gastar dinheiro, sem ter investimento. Uma gestão que deixou e vai deixar mais de 500 milhões de superávit no seu período, nos 3 anos. Então, tudo são escolhas, né? E a gente sabia que o clube precisava disso e acho que montamos até bons times nos 2 primeiros anos, como eu falei. E esse ano, por erros do comando, a gente não conseguiu fazer uma boa temporada. Mas não entendo que o time é ruim. E acho que, infelizmente, se ganhássemos, seria visto diferente.
E eu acho que é um bom momento aí para falar. Cara, fazer esse meia-culpa, mas da forma como foi, não adianta de nada, né? Tem até um comentário aqui que eu vou puxar. Antes de passar a bola para você, que é bem legal, que o Felipe Haley fala o seguinte: o mais bizarro é estarmos em outubro e o time ainda não sabe o que fazer com a bola. Pior, agora é que o Duílio, entre aspas, admite o erro. E acho que é isso, ele meio que, entre aspas, admitiu os erros, né? Então a bola é contigo agora, Careca.
Na verdade, ele assume uma parte dos erros, né? Quando ele fala que o time de ontem era muito bom, né? Não sei, eu esqueci agora o termo que ele usou. Eu não vou discordar dele. De verdade, eu não vou discordar dele que, individualmente, se você pegar Cássio, Fagner, Gil, até o Gil, Veríssimo, até o Fábio Santos, Moscardo, Maicon, Renato Augusto, Matias Rojas, Yuri e o Romero. Daí o Romero não vou nem falar nada. Não é ruim. Só que o erro que ele admite interfere totalmente no erro que ele não admite. Não é só montagem de elenco. O jogador só se destaca individualmente se o coletivo estiver funcionando. Se o Duílio, com tantos anos de futebol, ainda não entendeu isso, cara, o erro está aí. E daí até aproveito que eu levantei uma bola para mim mesmo. Quando ele fala do superávit na gestão dele, ele esquece que ele fez parte das outras gestões. E eu não esqueço. Quando o Roberto de Andrade caiu, ele foi lá e falou: o Roberto de Andrade fez parte dessa diretoria que tirou de 104 contratos para 38. Ele era o diretor desses 104 contratos. Não fui eu que contratei. Então, assim, ele simplesmente tira o dele da reta como se isso... Beleza, eu vou contar uma mentira várias vezes e vai virar uma verdade. Não vai virar uma verdade. Não vai, porque hoje nós temos informações... Nós temos a internet, a pessoa consegue lá ver as coisas. Que responsabilidade que ele tem? Agora, outra coisa, outro trecho da entrevista dele. Ele fala que ele contratou o Mano Menezes porque o Mano Menezes é bom para estruturar. Ele passou a temporada inteira falando que tem dificuldade com o treinador porque ninguém aceitaria um cargo até o final do ano. Ué, se ele tinha essa ideia de há 2 meses da eleição contratar um treinador com 2 anos de contrato, por que que ele não fez isso lá em março? Por que que ele... Talvez o Dorival não aceitaria um contrato até dezembro? Tudo bem, já que ele ia fazer isso agora em setembro, daria 2 anos de contrato. Aí quem não aceitaria? Talvez até o Vojvoda. Quando o Corinthians... Só que o Vojvoda vai trocar um trabalho de 2 anos com uma estabilidade para assinar um contrato até dezembro? Eu também não trocaria, mesmo sendo corintiano fanático. Então, assim... Ele assume o erro dele, e é muito grave, o erro dele é muito grave, e o que ele não assume faz parte do erro grave que ele assumiu, e ele quer separar, só que não tem separação, não existe separação. Uma coisa está atrelada à outra. Quando você tem um treinador que muda toda hora, é a mesma coisa que a gente colocar aqui na nossa realidade. Chega o meu chefe aqui na Globo e fala: Careca, eu quero que você não fale mais taticamente, beleza? Beleza. Fale só da emoção do torcedor. Daí ele cai entre um outro e fala: Careca, eu quero que você fale também taticamente. Cara, vai chegar uma hora que eu não vou saber nem o que eu tenho que falar. Esse é o time do Corinthians. Um chega lá e fala: vamos marcar aquela linha aqui embaixo. Ah, o outro vai marcar com a linha lá em cima. Cara, chega uma hora que você não consegue jogar porque você não sabe o que você tem que fazer no campo.
E assim,
o futebol é coletivo.
Você deu um... Aí você matou tudo, Careca, que era só a inserção que eu ia fazer. Que você deu exemplo, pô, um chefe fala para você fazer A, fazer B. Isso que ainda está interferindo só na sua seara individual. A partir do momento Exato. Que você está treinando um time e você precisa que sejam movimentos coordenados, organização para criação de jogadas.
Mínimo,
isso,
né?
É, não, isso aumenta assim, exponencialmente o problema. Porque é isso, não é só o que o Careca vai fazer, o que o JP vai fazer, o que o Braga vai fazer, não. É o que o time como um conjunto vai fazer. Eu, você e o Braga, né, os jogadores, tem que fazer movimentos coordenados, tem que fazer tudo em conjunto. Então, dificulta muito. Eu tô, assim, plenamente contigo nessa, Careca. Eu acho que ele, ao se referir aos erros que ele cometeu, ele pensou só como a falta de resultado que esses técnicos trouxeram. Mas,
Exato.
Eu queria um técnico que jogasse dessa forma e não jogou, eu acreditei que aquele técnico poderia me acrescentar dessa forma e não acrescentou. E aí até trago mais um comentário aqui do Elton, que está sempre conosco, Elton dos Santos Biral. Uma das coisas mais incríveis nessa diretoria do Corinthians é que parece que ninguém entende de futebol. Contratam os jogadores que todo mundo sabe que, não vai, que vai dar errado, não sabem os talentos da base, não sabem o que querem, agora sou eu acrescentando, não sabem o que querem para o time, isso a gente já discutiu várias vezes. Então, assim, foi uma admissão de erro, mas você foi muito cirúrgico, Careca, bem superficial, sendo que o erro é muito mais profundo, né?
Muito mais, mas muito mais. Cara, parece mesmo que não sabem o que é, o que é o futebol, cara. Mano, é inadmissível, assim, com todas aquelas informações que a gente tem hoje em dia, né? Cara, folha salarial do Corinthians é gigantesca, mano. Para se apequenar assim, simplesmente se. Como é que eu queria falar? Aceitar as coisas assim, mano, a gente chegou na semifinal, a gente chegou na semifinal da Copa do Brasil, a gente chegou na semifinal da Sul-Americana. Cara, esse time precisa muito mais. Para chegar assim, você só se organizando, quanto será que é a folha do Fortaleza? 6, 7. Do Corinthians deve jogar em torno de 18. Cara, nós estamos falando de quase duas vezes e meio mais.
E você foi muito cirúrgico, Careca, ao dizer que foram. A forma da eliminação diz muito, né? Já vimos inúmeras vezes, inclusive no Corinthians, né? Eu ia falar de qualquer clube, mas inclusive no Corinthians, momentos em que o clube é eliminado de alguma competição, mas teve uma postura de. Teve uma organização, teve uma postura de batalha dentro de campo, e a torcida entende, porque como a gente.
O Corinthians já foi eliminado e saiu aplaudido já.
Exatamente. Como a gente sempre diz, no campeonato, apenas um vai sair campeão. E não significa que apenas um fez um bom trabalho. Os times estão lá para jogar um contra os outros e. Terão vencedores, terão derrotados. Mas é a postura que muda muita coisa. E como você bem disse, né, Careca? O Corinthians já foi eliminado e saiu aplaudido diante da sua organização dentro de campo e diante da postura. Bom, Careca, uma live bem movimentada hoje. Tivemos o Cassucci, depois você entrou, eu saí, mas tudo deu certo. Tivemos as sonoras, tivemos tudo. O Felipe Haley. Ele me corrigiu aqui, ó. Ele falou assim, JP, a pronúncia correta é Haley. Então, eu falei brincando errado de novo. É Haley, o Felipe Haley. Manda um abraço aqui pra gente. Agradeço, Haley, a sua participação aqui. Muito legal. E ele fala, cirúrgico, Careca. É exatamente isso. Careca, finalizando aqui nossa live, quero suas considerações finais. Eu sei que é muito difícil sintetizar tudo o que aconteceu. Não só ontem, mas tudo que desencadeou em ontem, né? Porque como a gente falou durante toda a live aqui, fica o convite para quem está chegando agora, ouvi-la novamente aí desde o início, ou também acessar o podcast, seja no GE.globo, seja no seu agregador preferido, porque falamos muito sobre os fatores que culminaram nessa desclassificação. Mas a bola está contigo, meu amigo. Seu recado final aí, o que esperar para não... Né, para não ficar muito repetitivo do que tudo que já falamos, Sim. O que esperar desse Corinthians para o final dessa temporada, meu amigo?
JP, um dia bem difícil hoje, mano. Bem difícil fazer essa live aqui. Fazia tempo que eu não perdi uma noite mesmo de sono, porque o jeito que foi, né? Você foi perfeito assim. E acho que o torcedor corintiano não é nem concordar ou não. Todos vão ser de acordo que... No Corinthians não se negocia apatia. Não se negocia. E assim, é triste ver o que aconteceu, ver tudo que foi, o que foi feito em 2023. Isso tem um peso para as próximas temporadas, não só financeiramente falando, né, uma não classificação para Libertadores, mas é preocupante. Acho que o futuro é bem preocupante. O futuro próximo já é, né, são 13 jogos para fazer 14, 15 pontos. Espero que o Corinthians o quanto antes consiga esse objetivo. Espero que o Mano consiga, talvez não nesse jogo contra o Flamengo, né, já, mas depois com a data FIFA consiga organizar minimamente, que ele tenha coragem para tirar quem deva tirar. Não entendi ontem o Romero ser titular, inclusive. Não coloco o Mano nesse balaio aí de eliminação, mas achei totalmente...
Mas tem sua parcela descabido. De culpa também. Tem sua parcela de culpa também, Careca.
Eu não consigo entender por que, que ele foi titular. O que, que ele mostrou para ser titular?
E outra, eu acho que aí mostra uma postura também cautelosa extrema, que você sempre pontuou muito bem. O Romero hoje em dia é um secretário de lateral. Então mostra que o Corinthians entrou com receio, com medo do Fortaleza, né? Então, de novo, não tem como criticar muito o Mano Menezes pelo tempo que ele tem, apenas uma semana no cargo, mas acho que ele tem também uma pontinha de culpa aí por ter tido esse receio.
O defender não é somente colocar um zagueiro. O defender é você que tem um cara lá incomodando, por exemplo, o Wesley, o lateral
fica
já falaria,
a bola.
Não dá para eu subir tanto, porque senão o cara vai chegar aqui e vai me dar um calor. Mas voltando, espero que a gente as faça logo os pontos, que acabe logo esse ano. E que é difícil eu falar isso, mas que aquela minoria ali, que são os conselheiros que votam mesmo, que decidem o futuro de um clube do tamanho do Corinthians, eu fico triste mesmo que são pouca gente votando, e muitas dessas em troca de algum favor lá dentro do clube. Mas que você, que é corintiano mesmo de verdade, não é possível que você está vendo tudo isso. Não é possível que você está sofrendo com tudo isso. Não é possível que você está tendo essa mesma dificuldade que eu tive hoje de falar para o meu filho como foi o jogo. Não é possível que você vai achar tudo isso normal e vai continuar com isso. Com uma diretoria que quer se perpetuar no poder, que não está nem aí para o torcedor, que desrespeita o torcedor no geral, e que faz do Corinthians um time hoje em dia que, como disse o nosso telespectador aqui, o David... acho que foi o David que falou, de aceitar, cara. Nós estamos com um rival campeão da Copa do Brasil, outro às portas de uma final de Libertadores, e o Corinthians parado no tempo, e isso tem muito a ver com a perpetuação no poder, e que isso mude o quanto antes, porque até respondendo a pergunta do nosso querido amigo, que sempre pede um salve aqui, o Rodolfo, eu acho que mudança na gestão, mudança na atitude, de cima para baixo, para quando chegar nos jogadores, eles verem que tem alguma coisa estruturada de cima para baixo, e aí sim que possam desempenhar o melhor futebol. Acho que é isso. Estou triste como todo torcedor corintiano, mas amanhã a gente volta a discutir nos grupos de WhatsApp, porque é o Corinthians, e o Corinthians vai sair dessa situação o quanto antes. Um abraço, JP. Queria parabenizar de novo o Cassucci. Não é aqui uma... Como que é quando você defende quem trabalha com você?
Corporativismo.
Não é corporativismo, de verdade não é, porque ele coloca o dedo na ferida, ele fala o que tem que falar, tem tamanho para isso, não de estatura, mas de poder mesmo, selecionável, né? O cara que cobre seleção brasileira, tem tamanho para falar e tem falado. Tem sido uma voz, e tem feito perguntas e posicionamentos que o torcedor do Corinthians precisa que tenha alguém assim na grande mídia. Nós estamos falando aqui na principal, não é porque é a nossa casa, não. Mas precisa bater, precisa cobrar, porque... Hoje eu tenho essa oportunidade de estar aqui e sempre que posso cobro com a minha educação, mas cobro o que tem que ser feito para melhorar o clube do meu coração e de tantos outros que estão acompanhando a live.
Perfeito, Careca. Acho que você conseguiu sintetizar agora até o que eu falei no momento que você saiu para ajustar os problemas técnicos, que foi, cara, tem que ter organização. Violência não, briga em hotel, essas coisas de lado, mas organização do torcedor para cobrar, para se organizar politicamente, para tentar mudar, de repente, futura para um futuro, imagino que não tão próximo, mas essa forma de eleição no Corinthians tem que se organizar, as coisas fluem a partir daí, e o adversário do Corinthians nessa última terça-feira é um exemplo disso. Você falou muito bem, Careca, um clube que há cerca de 7 anos atrás estava na Série C, teve um presidente que assumiu tudo, se organizou e está aí colhendo os frutos. Da mesma forma como o Cassucci disse que o Corinthians colheu os frutos da temporada durante todo esse ano de 2023 da má organização ali estrutural e administrativa, Fortaleza também está colhendo os frutos de uma boa administração aí e pode sim servir de exemplo para o Corinthians. Agradeço demais a participação de todos e de todas aqui no nosso chat. Agradeço demais você, Careca, que até segurou as pontas sozinho. Você já é nossa estrela aqui. Eu nem me surpreendo com isso. E agradecer
longe
também...
Longe de ser estrela, mas já 3 anos aqui aprendendo com vocês, né?
É isso. E agradecer também o Bruno Cassucci, que conseguiu separar um tempinho lá em Fortaleza ainda para bater um papo aqui com a gente, trazer as informações direto de lá. E fica o convite aqui, como o Careca disse, não é corporativismo não, fica o convite aqui para vocês acessarem o GE.globo na parte reservada ao Corinthians, porque lá vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo, das notícias em tempo real. Vocês sabem que a gente não deixamos vocês desabastecidos. Fica aqui aquele sempre pedido singelo de, se você gostou dessa live, deixe seu like aí no YouTube, se inscreva no canal do GE caso ainda não seja inscrito. Se você está ouvindo em formato de podcast, siga o feed do GE Corinthians, se inscreva e siga, né, o feed também, a depender do seu agregador. No mais, um grande abraço a todos, abraço a você, Careca, aqui. Os próximos dias sejam melhores. Tchau, tchau.
Demais, demais, gol! O time do Corinthians chegando, olha o Romarinho!